Olá, muito boa tarde. O projeto piloto do enfermeiro de família deverá entrar em vigor nos Açores até ao final do ano. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Na ilha de São Miguel está prevista a sua implementação no início deste segundo semestre. A garantia dada pelo presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros.
Nesta fase inicial são 10 enfermeiros de família, repartidos por vários núcleos, tanto da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel como da Unidade de Saúde Ilha Terceira. O que nós estamos a fazer é que, ao mesmo tempo que preparamos os projetos piloto, criamos um guião, digamos assim, com todas as guidelines necessárias para que logo de seguida avancemos para todas as nossas ilhas e para todas as instituições, para todos os núcleos e para todas as unidades de saúde ilha.
Pedro Soares adianta que tem havido empenhamento e reconhecimento de todos os envolvidos no projeto, nomeadamente as unidades de saúde de Ilha de São Miguel e da Terceira, as primeiras instituições onde decorrerão os projetos piloto e ainda a tutela. Diz ainda que não é à toa que pediram uma atualização dos sistemas informáticos para os enfermeiros de família terem uma plataforma dedicada ao trabalho diário, pois é uma das formas que aumenta a eficácia e a eficiência do projeto, sendo que tal acabou por acontecer. Recorde-se que o regulamento da atividade do enfermeiro de família no Serviço Regional de Saúde foi publicado a 3 de novembro de 2023 em Jornal Oficial, mais de 2 anos depois da aprovação da introdução desta figura pelo Parlamento Açoriano. O responsável falava à Atlântida a propósito do ciclo de webinars dedicado à prática do enfermeiro de família que estão a decorrer entre abril e junho.
Este ciclo é o culminar de todo um projeto que nós temos da implementação do enfermeiro de família nos Açores. Aquilo que nós percebemos ao longo deste tempo que temos vindo a preparar todas as bases de implementação do projeto, aquilo que nós percebemos é que havia uma falta de formação específica para os nossos enfermeiros para que tivessem uma preparação de topo. Então a forma que nós fizemos, ou que nós achamos por bem fazer acontecer, foi criar um ciclo de formações. As formações são abertas a toda a enfermagem regional e nacional, e depois com momentos específicos só para os enfermeiros açorianos, que serão os nossos enfermeiros de família. É uma forma de os preparar teoricamente para tudo aquilo que nós queremos enquanto guidelines que criámos nos últimos tempos para a implementação na prática do enfermeiro de família.
O ciclo de webinars é uma colaboração entre a Secção Regional dos Açores e a mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O responsável pelo serviço de instalações e equipamentos do Hospital do Divino Espírito Santo salientou ontem que aquela unidade de saúde poderia ter reaberto em agosto do ano passado, apesar do incêndio de 4 de maio. O técnico que é responsável pelo serviço de instalações e equipamentos na maior unidade de saúde do arquipélago desde março de 1992 garantiu que as intervenções técnicas realizadas após o incêndio no H10 permitiam que a atividade assistencial pudesse ser retomada com alguma normalidade na maior parte do edifício. José Ponte disse também que reportou ao Conselho de Administração do Hospital Ponta Delgada por diversas vezes, desde 2013, a necessidade de se investir num novo sistema de detecção de incêndios, mas admitiu que o investimento nunca chegou a avançar porque custaria cerca de €500 mil.
Não está em condições de abrir na totalidade, não nos foi dada indicação de recuperarmos o serviço de urgência e o bloco de partos. E, portanto, essas áreas não estão prontas para abrir. Se a decisão tivesse sido dada em junho, em agosto teríamos, provavelmente, a parte de instalações concluída. Há depois outros aspectos que têm que ser vistos do ponto de vista da gestão, nos ultrapassos. Para nós, a missão é ter o edifício em condições de receber pessoas, em condições de prestar cuidados de saúde, independentemente de quem está a tutelar. As manutenções foram realizadas, foram implementadas algumas melhorias propostas. Há prova documental de que a Central de Proteção de Incêndios fez todas as manutenções, foram feitas reparações. Nós já estamos numa fase de funcionamento quase normal e, portanto, já estamos a fazer remodelações que eram no âmbito das melhorias que não estão relacionadas com o incêndio.
Confrontado pelos deputados sobre quem teria responsabilidades políticas pelo desinvestimento na manutenção do Hospital de Ponta Delgada, José Ponte deixou um desabafo referindo que a responsabilidade é das duas partes, nomeadamente PSD e PS. Ainda no âmbito da Comissão de Inquérito ao Incêndio no Hospital de Ponta Delgada, criada pelo Parlamento Açoriano, e em jeito de balanço, a deputada do PS Açores, Cristina Calisto, sublinhou que o bloco operatório do hospital reunia condições de segurança no que diz respeito à qualidade do ar e ao nível do número de partículas para a realização de cirurgias desde o final do mês de agosto do ano passado.
É possível realizar cirurgias em todos os blocos operatórios do HDS, que possuem mais salas modulares e que são em larga medida também certificadas. E, portanto, nunca teve em causa nem a prestação de um custo com a qualidade que é exigida.
O Partido Socialista reafirmou também o seu compromisso de, através da Comissão de Inquérito, apurar toda a verdade, defender o interesse dos açorianos e garantir que os utentes do Serviço Regional de Saúde são tratados com dignidade e a qualidade que merecem. Por seu turno, o deputado do PSD Açores, Paulo Simões, afirmou que a audição ao responsável pelo Serviço de Instalações e Equipamentos do Hospital do Divino Espírito Santo revelou que a construção do Hospital Modular é uma oportunidade para se realizarem as obras que a unidade hospitalar precisa desde 2013 e que não foi realizada a manutenção adequada ao edifício ao longo dos anos.
Fica claro que foi por inação do governo do Partido Socialista, da Sonela, da Socialista, que a Central de Atenção de Incêndios, já solicitada em 2014, não foi adquirida, não se percebeu esta substituição, com as consequências que infelizmente já percebemos que teve no incêndio de 2024.
O parlamentar social-democrata falava no final da audição em sede da Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Chega Açores esteve ontem reunido com a Comissão de Trabalhadores da Sater Açores, que se mostrou preocupada com a privatização a 100% da empresa de handling da Companhia Aérea Açoriana, considerando que tal separação irá enfraquecer a Sater Açores, já que os custos com o handling serão depois mais elevados. Os deputados José Pacheco e Oliveira Santos manifestaram-se a favor da separação e privatização da empresa de handling da Sater Açores. No entanto, explicam que deve haver um caderno de encargos viável que não deixe que as ilhas mais pequenas prejudicadas em relação a todo o serviço em terra que é prestado pelo handling da SATA.
A Comissão disse-nos que era contra a privatização e nós dissemos que éramos a favor, mas também vimos as preocupações no sentido, sendo a 100%, podemos deixar nas mãos de algum privado que depois prejudique as ilhas mais pequenas. Isto deve estar num contrato, num caderno de encargos, na própria privatização, que pode ser a 100%, que a nós não nos preocupa se é 100%, se é 75%. Temos que fazer uma gestão muito inteligente, e eu tenho dito isto, das rotas, das necessidades, e deixar o eleitoralismo que tem matado os Açores, que, ou seja, temos vários voos apenas porque dá mais votos. As coisas vão de custar o que tiverem que custar, dentro daquele caderno de encargos que for acertado na altura da privatização, porque é assim que as coisas funcionam. Num Estado soviético, o Estado manda em tudo. Num Estado de direito liberal e de direita como nós defendemos, os privados é que têm que tratar desta parte.
Na reunião foi ainda abordada a questão do aeroporto de Ponta Delgada.
É uma gare que está ultrapassada, arrebentada pelas costuras, e mais, já não sei se esta gare, este verão mesmo, 2025, vai dar para as encomendas, como se costuma dizer. Nós vamos ter um problema gravíssimo. A ANA está constantemente a adiar os investimentos, está constantemente a adiar a modernização e a adaptação da gare de Ponta Delgada às necessidades que esta ilha tem, com a explosão que o turismo tem tido e que vai continuar a ter, e assim se espera.
José Pacheco, deputado regional do Chega, em declarações após reunir com a Comissão de Trabalhadores da SATA, era Açores. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas afirmou esta terça-feira que os Açores, a Madeira e Cabo Verde partilham inúmeros pontos de contacto, como insularidade, tradições e riqueza paisagística, que, aliados à autenticidade das comunidades, conferem um potencial inigualável. Berta Cabral participou em representação do Presidente do Governo nas terceiras Jornadas Atlânticas de Turismo na Ilha do Porto Santo, tendo sublinhado que os arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde são exemplos da forma como o Atlântico pode moldar não só as paisagens, mas também a identidade e o caráter das suas gentes. A governante manifestou orgulho e entusiasmo por ver os Açores associados, através do município das Velas, a este movimento de valorização do turismo na Macaronésia, patrocinado também pelos municípios de Porto Santo e do Sal. A secretária regional do Turismo assinalou ainda que o arquipélago açoriano alcançou em 2024 o nível ouro na certificação como destino sustentável da EarthCheck, o primeiro arquipélago do mundo com esta distinção. Os Açores receberam ainda mais galardões de melhor destino de turismo de aventura do mundo pelo segundo ano consecutivo e de melhor destino de aventura da Europa pela quarta vez em 5 anos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, continua a reforçar o apetrechamento dos corpos de bombeiros da região com a entrega de inibidores de veículos elétricos, assinalando o ato numa cerimónia realizada esta terça-feira no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria. Na ocasião, o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, acompanhado pelo Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, afirmou que a segurança dos bombeiros é uma prioridade e um compromisso permanente do Governo Regional.
Que é acompanhado de formação técnica específica, fundamental para que todos os nossos bombeiros possam estar capacitados e devidamente aptos a lidar em situações de salvamento e desencarceramento envolvendo viaturas elétricas e híbridas na região. Portanto, mais do que um investimento em tecnologia, estamos a investir em segurança, em confiança e em proteção de quem todos os dias tem a responsabilidade de proteger as nossas comunidades. São equipamentos fundamentais para desativar em situações de emergência os sistemas elétricos das viaturas e com isso aumentar as condições de segurança não só para os nossos bombeiros e para as vítimas, mas para todas as pessoas presentes nos locais das ocorrências, sendo que estes equipamentos serão entregues às 17 corporações de bombeiros da nossa região.
Alonso Miguel destacou ainda que se trata de um investimento de cerca de 20 mil euros. O grupo EDA Eletricidade dos Açores obteve um resultado líquido positivo de 10,4 milhões de euros em 2024, menos 6,6 milhões do que no ano anterior. O grupo que integra a EDA e as subsidiárias EDA Renováveis, Segma e Global EDA justifica a quebra dos resultados líquidos com o facto de as contas de 2023 terem sido influenciadas por dois fatores extraordinários com impacto muito relevante e positivo nos resultados. O mais significativo adveio da correção à compensação tarifária do ano 2022 com efeitos em 2023, sendo também relevante a indemnização recebida em 2023 na sequência de uma avaria ocorrida em 2021. Sem a ocorrência destes acontecimentos extraordinários, com reflexos no ano anterior, a variação dos resultados de 2023 para 2024 não seriam tão expressivos. Apesar da diminuição da dívida, verificou-se ainda um acréscimo de 1,2 milhões de euros nos encargos financeiros suportados com os empresários contraídos pelo Grupo EDA. Em termos de maturidade, 89% do total da dívida apresenta-se como não corrente. Segundo o Grupo EDA, em 2024 houve um crescimento de 3,1% na emissão de energia elétrica nos Açores. No entanto, houve uma redução de energia com origem renovável injetada na rede, excluindo a proveniente do aproveitamento de resíduos sólidos urbanos, que baixou de 34,9% em 2023 para 32,7% em 2024. Apesar do crescimento de 2,2% na produção com origem geotérmica na Ilha de São Miguel, verificou-se uma redução deste tipo de energia em termos globais de 3,4% na consequência do declínio do recurso geotérmico da Terceira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres vão realizar-se este ano, de 23 a 29 de maio, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Um musical dedicado à juventude, intitulado Via Lucis, é a novidade. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A revelação foi feita ontem pelo reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, Manuel Carlos Alves, na apresentação das festividades que decorreu no Convento da Esperança, acompanhado pelo provedor de Irmandade e por Ana Paula Andrade, diretora artística do musical. O cónego afirma que o evento não pretende cativar os jovens, mas de os chamar à celebração da mesma fé.
Também para a juventude está orientada a Via Lucis, é ocorrer ao princípio da noite da quinta feira, nós temos o Evangelho para partilhar com todos. E todas as iniciativas que significam partilha são importantes e são relevantes. Não se trata de procurar cativar, trata-se de os chamar também à celebração da mesma fé, numa perspectiva de juntos construirmos um futuro melhor.
A também professora do Conservatório de Ponta Delgada começou por explicar que o musical será baseado num texto do padre José Júlio Rocha e vai apresentar as 14 estações da Via Lucis da Esperança. Vai ter lugar no pátio do Forte de São Brás, em Ponta Delgada, na última noite das festividades, dia 29. Ana Paula Andrade revela que a iniciativa vai envolver cerca de 80 pessoas.
Vamos ter os jovens que vão ser os principais solistas cantores que vão representar as figuras religiosas, as figuras evangélicas, neste caso. Temos um grande coro que envolve jovens representantes de quase toda a ilha. Vamos ter um pequeno grupo instrumental e temos também a parte da dança que está ao cargo do Estúdio 3. Pretendemos que este seja realmente um momento de esperança, um momento de viver através da música, que a mensagem seja passada. E aproveito para dizer que acho que isto será uma belíssima homenagem ao Papa Francisco, que era um grande defensor da juventude e da esperança na juventude, e este vai ser um momento que eu espero que seja um dos grandes momentos em que a juventude possa realmente, através da música e da mensagem do Evangelho, mostrar a sua esperança.
Quanto às festividades, o ponto alto das celebrações está marcado para dia 25 de maio, com a saída do Ecce Homo em procissão pelas 16h30. A capa que vai cobrir a imagem foi oferecida por José António Estrela, residente nos Estados Unidos da América, e foi usada no ano jubilar 2000. Este ano as festividades vão ser presididas pelo arcebispo de Boston, Richard Hamning. Manuel Carlos Alves recordou o legado do Papa Francisco, de que a Igreja é para todos, convidando os peregrinos a fazer a festa sem exageros nem protagonismos procurados. Por seu turno, Carlos Faria Maia, provedor da Irmandade, revelou que vai existir uma alteração do corredor de passagem na zona de restauração, localizada na Avenida Copque, por razões de segurança, e que o desfile das viaturas vai acontecer nos mesmos moldes do ano passado.
E é com a Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa quarta-feira e um ótimo feriado.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.